da maioria.
Senador.
Era esse o registro que gostaria de fazer. Peço desculpa por ter me estendido, presidente Renan, mas como estou apresentando o projeto dessa pequena reforma eleitoral, era importante tanto informar a casa, informar a presidenta Carmen Lúcia e todos os que estão acompanhando o encaminhamento dessas questões da forma como estão. Muito obrigado.
Agradecemos a Vossa Excelência. Com a palavra, a ministra Carmen Lúcia.
Obrigada ao senador Romero Jucá. Eu tinha um compromisso ao meio-dia no gabinete do Supremo com o senador Mozarildo, mas então, Vossa Excelência, eu estou justificando a minha ausência lá porque eu estou cá. Eu queria fazer algumas observações. Assim, tudo que vier para moralizar, diminuir gastos e tornar mais claro o processo eleitoral para o eleitor, para o candidato e, portanto, facilitando que a justiça eleitoral possa cumprir rigorosamente a legislação deste parlamento, vem bem. Primeiro isso, tudo que puder ficar claro, diminui inclusive algo que tem sido objeto de muito questionamento e acho que válido em certo ponto, que é o poder normativo da justiça eleitoral, através das resoluções, que não podem ir além do que está na lei, de jeito nenhum. Eu até explico em sala de aula, quando o aluno não entende, por que que a justiça eleitoral ficou com este chamado poder normativo, sendo que no Brasil quem inova é só o parlamento, congresso, assembleias e câmara municipal. Ninguém mais inova o direito no Brasil. E eu tento explicar exatamente isto, que a lei é como se fosse uma sanfoninha fechada. E o poder normativo, ele abre este leque, ou seja, não tem nada de novo ali dentro, nem pode ter. Nem por um decreto do presidente, tanto que o Senado caça quando há exacerbação, nem pelo poder normativo da Justiça Eleitoral, nem quando tinha o poder normativo da Justiça do Trabalho. Entretanto, no caso eleitoral, como há previsão constitucional e previsão das resoluções, algumas expressões que os legisladores usam aqui no mundo inteiro, mas são legisladores daqui, eu sou juiz aqui, então trazem o que a gente chama de conceito indeterminado. Os senhores, por exemplo, incluem numa lei que é quando houver interesse público. O que é o interesse público, por exemplo, com relação a placas informativas? Então, a Justiça Eleitoral chegou a uma jurisprudência, trazendo qual é a metragem, trazendo que quando duas ou quatro placas com a metragem designada, mas elas juntas, têm a forma de um outdoor, que isto é vedado, porque então incorreria em outra norma. Quer dizer, o que a Justiça Eleitoral faz é abrir essa sanfoninha, que a lei, que não pode pormenorizar ao ponto que pode se chegar numa resolução. É isso que a gente faz. Mas, como eu disse, como há os conceitos indeterminados, quando aconteceu urgência, a própria ideia do poder econômico foi exagerado neste caso. O que é exagerado? Só no caso concreto que o juiz, então, vai verificar se... Porque o que é exagerado em São Paulo não é o que é exagerado em Espinosa, não é a mesma coisa em Jijoca e em Porto Alegre. O juiz vai adaptando para cumprir a lei nos dois casos. Então, propostas como esta, senador, que, como bem afirma a Vossa Excelência, é para tornar claro, e aí o juiz fica numa situação extremamente cômoda, e o Ministério Público também para atuar. Como? Ele aplica a norma sem precisar, sem espaço de discricionariedade. Ele se vincula ao que for dito pela lei. Então, primeiro isso, é muito bem-vindo tudo que vier esclarecendo, de tal maneira que nem cria uma situação de constrangimento, porque o candidato de Monte Azul não tem as mesmas condições de um candidato em Belo Horizonte. Mas numa eleição geral, como é a eleição, por exemplo, de 2014, e como essa lei não vai se aplicar apenas à de 2014, mas às que vierem daqui para frente, então, efetivamente, nós temos que levar em consideração essas realidades distintas. Eu digo que, quanto a esses procedimentos mais complexos, tudo que puder simplificar para a justiça eleitoral será bom. E a própria chamada também mini-reforma de 2009 já ajudou muito, porque ela fez com que houvesse uma celeridade maior. Esse prazo de substituição é um dos dados mais cobrados hoje e que mais indignam os candidatos. Eu dei o exemplo já, a Vossa Excelência, do que aconteceu na sessão de anteontem do TSE, em que as duas candidatas, uma que foi substituída na sexta-feira, a eleição foi domingo, e a outra, cujo partido exigiu que ela se retirasse quase 2 meses antes, a segunda ficou, substituiu, portanto, o marido. Agora, a lei, nós não temos o que fazer, nós juízes, mas é claro que a primeira vai ter raiva de mim pelo resto da vida, porque o resultado fui eu que proclamei, apenas por isso. Mas, verdadeiramente, era necessário que se tivesse esse prazo. E nós, até naquela primeira reunião que tivemos com os presidentes e líderes, assentamos isto. Essa é uma causa de muita indignação por parte dos candidatos. Então, acho ótimo e hoje ainda pedirei a parte técnica que dê ciência que se esses 20 dias são necessários. As propostas que o senhor acaba de elencar e apresentar, como a comunicação da filiação ser sempre a última, a que é válida, que também tem gerado até afastamento de pessoas que estavam eleitas, talvez pudesse ser aprimorada, mas aí eu até consideraria se fosse possível que a gente oferecesse, a partir da experiência, um dado que é que obrigasse que fosse comunicado, mesmo esta última filiação, fosse comunicado ao juiz, porque às vezes o que o juiz tem e nos apresenta é que ele tem os dois, tanto o primeiro partido quanto o outro, comunicando que estão filiados. Esta razão pela qual, às vezes, isso cria dificuldades para a justiça eleitoral cumprir. Então, é preciso que haja a formalização entregue também à justiça eleitoral, porque, o senhor diz bem, o primeiro não comunicou sabidamente, porque aí ele colocou outro candidato e fez cair do outro partido. Mas, às vezes, o outro partido também não cuidou de fazer. Então, essa nós trabalhamos com esta formalização. Já dissemos da troca dos candidatos. A pré-campanha, para mim, é um dos dados mais importantes que se defina com rigor o que é, como pode ser feita, o que não é considerado, até porque para a justiça eleitoral, por exemplo, o que o senhor salienta como o pedido de voto, desde que não haja pedido de voto. A jurisprudência é que, às vezes, não há o pedido expresso, mas está claro ali para todo mundo que há o pedido implícito. Então, como há um beneficiário, às vezes a jurisprudência tem como havendo este pedido. Então, esta definição mudaria muito e de forma benéfica. Se puder ficar claro o que é, em que condições, não é o pedido ou não de votos, porque às vezes se tem uma situação em que não há pedido expresso, até porque todo mundo sabe para que está ali, para que é aquela reunião. E este é o dado que leva, às vezes, a chamar o que a gente chama de desvio de finalidade. Se a finalidade era discutir o programa ou a finalidade é discutir... Então, é bom que isso fique claro. Eu acho que seria de todo conveniente, mas acho que este é um dado que avança e que modifica. A questão da licença municipal, no caso de carros, de som, eu não sei exatamente, nunca tinha pensado nos termos que foi apresentado da tribuna. Eu tenho uma preocupação porque o Brasil é, na sua grande maioria, de cidades pequenas. E eu digo ao senhor que quando eu visito meu pai no interior e que aqueles carros passam esgoelando até de madrugada e não há controle nenhum, eu sou eleitor em Belo Horizonte, mas eu votaria contra, porque é algo um tanto complicado mesmo. Talvez a licença seja por causa da qualidade da saúde. Eu digo isso pura experiência. Não sei em que isso tocaria a liberdade, por exemplo, de manifestação, que precisa de ser preservada. Mas eu queria que a gente pensasse isso de tal maneira que se preserve a liberdade de expressão, que se garanta, mas que não se comprometa a comunidade como um todo. Porque, não sei, acho que não deve ser só em Minas, né, senador? Mas a gente recebe reclamação ao NIC, Núcleo de Informações ao Cidadão, em que eles mandam pedido durante o período da campanha. E mandam muito, olha, aqui não tem controle de nada, o prefeito já entregou, na verdade é porque... Então, eu não sei qual que seria a virtude aí para a gente seguir. O que seria virtuoso para garantir essa liberdade de expressão sem restringir, porém, também não comprometendo toda a comunidade, que não é obrigada a ouvir. E em cidade pequena, isto é... Eu que viajo muito pelo interior, enfim. Mas acho que é uma medida que a gente precisa de pensar para chegar a este consenso. Tudo que diminua gastos de campanha, eu acho que é bom. Primeiro, porque democratiza o processo. Segundo, porque a eleição tem que ser ideias representadas pelos homens. E digo aqui, espero que a senadora entenda, homens e mulheres, pelas pessoas, pelos candidatos, e não uma questão de embate de contas bancárias. As eleições são cada vez mais caras e há pessoas que dizem expressamente que, na minha cidade, ministra, eleição é dinheiro. E isto tem chegado realmente a níveis de transtornos éticos, de antirrepublicanismo, como disse o senhor, acentuou. E eu acho que todo mundo perde nisso. Então, tudo que puder vir para diminuir e, portanto, chegar-se à garantia das propagandas, da divulgação, dar a maior igualdade de oportunidades e, principalmente, eu acho que atenderá plenamente ao que o cidadão brasileiro falou nas ruas e nas praças. Quanto às emendas, a proposta de emenda constitucional 41, eu tenho as minhas observações, mas... Não farei, tenho muitas dúvidas e as mudanças que têm havido no Brasil sobre coincidência ou não de mandatos se deve a algo que eu observei o ano passado como juiz eleitoral. Não se mata por causa de um presidente, mas se mata por causa do vereador, do candidato vereador que é vizinho. Eu nunca tinha imaginado que eu ia ter os problemas que eu tive, literalmente, de chegar em casa do TSE meia-noite, depois das eleições, e nem tirar a coxa da cama para me deitar, de medo de acontecer alguma coisa em certo lugar, por exemplo, que o juiz telefonava, porque falar com juiz aqui em Brasília é muito mais fácil, às vezes, do que com o juiz, até porque o juiz eleitoral, às vezes, serve na comarca a mais de um município. Então, por exemplo, e do juiz dizer, olha, estão engalfinhados aqui os dois grupos na frente do fórum. Há um município no Brasil que esta é a quarta eleição e desta vez não teve o incidente, mas houve a tentativa, a quarta que botam fogo no fórum para queimar o juiz dentro. Então, e o ânimo é sempre exaltado nesta eleição municipal. As pessoas têm ódio, e até eu digo no interior, e não é só também no interior de Minas, não tem partido, tem lado. O fulano é do outro lado. É assim que ele fala. Eu brinco porque em Espinosa ainda é o DN-PSD. Um chama de pé mole e o outro de pé duro. E é assim. Não conversa com fulano, as famílias racham durante este período. Então, quando houve a descoincidência, isto se deveu a que os políticos perceberam, e isto vem discutindo de muito tempo, década de 30, discutindo, década de 50, isso foi discutido, é que as pessoas dão atenção onde vive. O Alexis de Tocqueville, na Democracia na América, ele diz, o quintal da liberdade é a sua casa. Então, é ali que você vive. Então, o coronelismo vicejou no Brasil, na Primeira República, na primeira parte da República Brasileira, que, na verdade, nós tivemos só uma, vicejou por quê? porque o candidato a deputado e o candidato a governador que acompanhava ou que apoiava determinado candidato a presidente dependia do prefeito. E isto foi a prática que o Rui Barbosa denunciou neste Senado como sendo a doença que carcomia a República desde os seus primeiros momentos. Porque a pessoa não vai votar num candidato a prefeito que é contrário a ele. Ora, este prefeito está vinculado a um deputado que está vinculado a... E aí, realmente, você tem um brincamento, um amálgama muito difícil de ser desfeito. Por isso é que eu tenho dúvidas sobre isso. E me lembro que em 70, me parece que em 74, talvez, o senador Pedro Simão haverá de se lembrar, houve a proposta de coincidência de mandatos e foi o primeiro mandado de segurança de um senador, de um parlamentar brasileiro, que foi do Itamar Franco, que entrou no Supremo com mandado de segurança, dizendo que isto era contra a República, porque tinha carcomido a primeira fase da República e que ele tinha o direito de não votar. Foi isso que abriu a jurisdição do Supremo para que a partir daí se reconhecesse que o que for proibido pela Constituição de ser votado leva o parlamentar a ter direito líquido e certo a que não se tenha votação, porque ele não tem que participar dele. Foi, me parece, em 70, não sei, 74 ou 70, né? Enfim, foi neste ano que teve esse mandado de segurança. E o objeto era a proposta de coincidência de mandatos. Então, é algo muito polêmico, e eu digo, estou dizendo isso até, não tanto como juíza, porque eu cumpro lei, eu estou dizendo como professora de Direito Constitucional, em que eu li essa história inteira várias vezes. Mas se os senhores lerem, por exemplo, Coronelismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal, ele conta exatamente essa história de como é que esta ligação se fazia. Tenho dúvidas, senhor senador, se isso já acabou. Tenho muitas dúvidas. Se, então, é por isso que eu não sei se ainda, se essa coincidência é boa. Mas, enfim, eu me submeto à lei, eu literalmente, o juiz é o único que continua escravo para garantir a liberdade de todo, que é o escravo da lei. O que o parlamento votar, eu cumprirei com todo rigor, com toda certeza. Enfim, eu acho de todo jeito que todas as questões que foram colocadas são muito graves, muito sérias e muito bem-vindo o debate sobre isso realmente e o que eu puder colaborar como juíza e até nesses estudos eu encaminharei tudo isso ao senhor porque eu acho que são questões muito candentes para a sociedade brasileira e, como eu disse, se ela não for muito esclarecida sobre quais as consequências, corre-se o risco de depois ela se frustrar na hora que ela vê o resultado. E aí ela vai julgar de novo isso como sendo algo que foi feito pelo parlamento. Por isso, o cuidado que é preciso de ter. Mas eu agradeço muito todas as observações que foram feitas e, com certeza, estudarei isso tudo com muito rigor.